Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná decidiu que os professores universitários contratados por tempo integral de dedicação exclusiva, o conhecido TID, não podem incorporar este valor integralmente à aposentadoria. Segundo o TCE, o TID é verba transitória. Omar Nasser.
O Tribunal de Contas do Estado ratificou o entendimento de que a gratificação pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva, TID, recebida pelos professores do ensino superior estadual, tem natureza de verba transitória e contingente. Assim, ela deverá ser incorporada aos proventos de inatividade proporcionalmente ao tempo em que sobre ela houve efetiva contribuição. Devem ser resguardados, contudo, os direitos adquiridos anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional número 20/98. A Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público, a APIESP, apresentou pedido de revisão ao TCE. A alegação da entidade é que a verba por TID não tem natureza de gratificação. O relator do processo, conselheiro Ivens Linhares, afirmou que a natureza temporária da gratificação por regime de TID advém dos condicionantes previstos em lei. Ele considera que esse caráter transitório é reforçado pela possibilidade de alteração do regime de trabalho, conforme a conveniência da instituição. O relator destacou que jamais os docentes estarão vinculados ao regime de TID durante toda a sua vida funcional, pois sequer podem ingressar na carreira sob tal regime. Os conselheiros aprovaram o voto do relator por unanimidade. Eles expediram recomendação ao governador Beto Richa para que seja observada a disposição quanto à impossibilidade de incorporação integral do valor recebido por TID sem que seja proporcional ao tempo de contribuição. Devem ser ressalvadas, porém, as hipóteses de direito adquirido. O Acórdão 3419/17, que contém a decisão, tem vigência como uniformização de jurisprudência. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Esta decisão deve afetar a aposentadoria de todos os professores de universidades estaduais do Paraná vinculados ao regime de dedicação exclusiva. As entidades que representam os professores devem tentar reverter esta decisão na Justiça. O governo federal tem repetido a exaustão que a crise está no fim, que a retomada do crescimento já começou e que o ritmo de criação de novos empregos aumentou nos últimos meses. Apesar disso, a confiança do brasileiro nesta recuperação ainda não engrenou. A Confederação Nacional da Indústria fez uma pesquisa que mostra muito bem a insegurança do trabalhador. O levantamento aponta que aumentou a preocupação dos brasileiros com o risco de ficar desempregado.
Pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, revelou que o índice do medo do desemprego ficou em mais de 66 pontos em julho. O auxiliar administrativo Tiago Vieira é uma dessas pessoas que tem receio de ficar sem a fonte de renda.
A gente tem medo, né? A situação que está hoje está complicado ficar desempregado. Então a gente tem que manter o que tem.
Matheus Rafael, professor de inglês, também tem medo de perder o emprego e não ter dinheiro para pagar as contas.
Tem medo de ficar desempregado porque a gente tem as contas para pagar no final do mês.
Segundo a CNI, o agravamento da crise política entre março e julho piorou as expectativas da população sobre o Brasil. A economista do órgão, Maria Carolina, explica.
De março para julho, o Brasil teve um agravamento da crise política que gerou uma percepção da população de que a crise econômica vai se alongar, a recuperação vai demorar um pouco mais do que se estava esperando. Isso vai fazer com que a geração de emprego também demore a pegar ritmo. Isso faz com que as pessoas fiquem realmente mais receosas em relação à estabilidade de seus próprios empregos.
O levantamento ouviu 2 mil pessoas em 125 municípios entre os dias 13 e 16 do mês passado. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
todos os dias você acompanha no noticiário vários casos de prisão de contrabandistas, principalmente nas cidades paranaenses que estão mais próximas da fronteira. Mas o contrabando e as falsificações se alastraram por todo o país. Dados mostram que não são apenas os camelôs que colocam estes produtos no mercado. Até mesmo as lojas legais, e algumas até de grife, têm vendido falsificações e produtos que chegam de forma ilegal ao país. Por causa disso, o Brasil deixa de arrecadar 41 bilhões de reais em impostos todo ano. O levantamento é do Ético, o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, que reúne empresários de todo o país. O Instituto também calcula que as empresas que trabalham legalmente, honestamente, deixaram de faturar 89 bilhões de reais no ano passado.
Esse é o volume que o país deixou de arrecadar no ano passado, segundo o levantamento realizado em 16 setores da economia, incluindo brinquedos, vestimenta e cigarros. O cálculo foi apresentado pelo Ético, o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, que reúne empresários de todo o país. O Instituto também calcula perdas na casa de 89 bilhões de reais que as empresas que atuam no mercado legal deixaram de faturar. No primeiro semestre desse ano, a perda de arrecadação só no estado de São Paulo chegou a um número recorde de 5 bilhões de reais, segundo os dados da ABCF, a Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Um dos setores mais afetados pelo contrabando é o da indústria de cigarros. Hoje, os cigarros contrabandeados, vindos principalmente do Paraguai, respondem por quase a metade de todo o produto comercializado no estado de São Paulo. 33% de todos os cigarros que entram clandestinamente no país estão no estado. Para os responsáveis pelo levantamento, o contrabando no setor tem ganhado importância em função da crise econômica, das altas taxas de impostos cobradas sobre o cigarro nacional e a fraca fiscalização das fronteiras. Para Rodolfo Ramazzini, diretor da ABCF, outro ponto crítico é que a prática do contrabando está diretamente ligada ao crime organizado.
Após a morte de alguns capos da fronteira, o PCC e o Comando Vermelho hoje mandam na cadeia toda, ou seja, eles mandam desde a fronteira até os grandes centros. Então as quadrilhas responsáveis hoje pelo contrabando de produtos industrializados, tráfico de drogas e tráfico de armas são todas iguais.
Edson Vismona, presidente do Ético, explica que a proximidade entre o contrabando e o tráfico de drogas e de armas se dá por questões logísticas.
Contrabando, tráfico de drogas, de armas, enfim, são as mesmas rotas, né? Eles otimizam essas rotas com todas essas práticas ilícitas.
Os dados foram apresentados em São Paulo para lembrar o Dia Estadual de Combate ao Contrabando. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
As vagas de emprego para trabalhadores jovens mais que dobraram no Paraná. Confira com a Camila de Oliveira.
O número de empregos para trabalhadores jovens mais que dobrou no Paraná em 2017. Das mais de 559 mil contratações com carteira assinada feitas no primeiro semestre deste ano, 30% foram de pessoas de 18 a 24 anos. O saldo de empregos nessa faixa etária ficou positivo em quase 27 mil vagas, mais do que o dobro registrado no primeiro semestre de 2016. Na pesquisa, o Paraná só ficou atrás de São Paulo e Minas Gerais. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e foram compilados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho, o Pronatec está abrindo inscrições para 570 mil vagas em cursos de qualificação profissional. Tem também a coluna do educador Marcos Meyer e a agenda deste final de semana em todo o Paraná.
Paraná de hoje volta já.